Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha?
This episode is brought to you by Enjoy, a Brazilian company que adora apoiar bons conteúdos.
Mais um episódio do É Noia Minha, e a noia de hoje é muito séria, porque eu tô nessa noia bem faz um tempo. E eu acompanho duas meninas no Instagram, uma delas eu já conhecia antes, porque a gente já fez um trabalho juntas. E eu acho que elas fazem uma coisa muito importante, muito bonita, sem se darem conta do quanto importante que é a mensagem que elas passam. Eu tô muito preocupada com o nosso planeta. Cada notícia que eu leio, assim, sobre o que tá acontecendo no mundo, eu fico ansiosa, nervosa, tá me causando, sério, uma ansiedade de me atrapalhar para dormir, porque eu acho que a gente não tá fazendo o suficiente pelo nosso planeta. Então eu convidei duas lindas que toparam, eu fiquei muito feliz. As duas não se conheciam, então eu fico mais feliz ainda, porque vai nascer uma amizade, esse podcast ali é pra fazer novas amizades. É, eu tô aqui com Giovanna Nader, que está fazendo um stories meu, e vocês vão assistir esse stories depois. Ela é cofundadora do Projeto Gaveta, que depois ela vai explicar um pouco melhor sobre o que é o Projeto Gaveta, e consultora de moda sustentável. Obrigada pela presença, Giovanna. Estou também com Marcela Rodrigues, que é jornalista e autora do site A Naturalíssima, que ela também vai explicar melhor o que, ela faz. Olá, como vai, Marcela?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Ai, não, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou fanzoca das duas e eu acho que vai ser um podcast muito importante para todo mundo ficar pensando melhor se está fazendo o suficiente, porque não estão, tá? Já é uma bronca minha aqui para vocês. É, Giovanna, vamos falar um pouco do Projeto Gaveta para o pessoal sacar qual é que é? Que eu participei, né?
Sim.
Foi muito mara.
É. Bom, o Projeto Gaveta nasceu como um projeto de troca de roupa em 2013. E hoje ele é um movimento de moda sustentável. Então, nos nossos eventos que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente faz não só a troca de roupa, que é o carro-chefe, a gente estimula a pessoa a tirar do armário o que não usa mais, a tirar aquele preconceito com a roupa usada, como também a gente tem palestras, bate-papos, exposição de fotografia, feiras. A gente quer que a pessoa ali, quando ela entra nos nossos eventos, ela tenha uma nova maneira de se consumir e de olhar a moda.
Muito maravilhoso. É bem legal. Já a Giovanna fez aqui em São Paulo, né, que foi no Miss.
Sim.
Eu fui, foi bem incrível, assim. E ela foi quando? Que ano foi aquilo?
Aquilo foi 2015.
Cara, e é muito louco, porque 2015 é outro dia, né?
É.
E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, eu fiquei bem chocada, assim. Eu falei, cara, como é uma coisa tão legal que a gente devia fazer sempre, né?
E com todo mundo, né?
Com
não
todo
só
mundo,
esperar o
entre
Projeto
amigas,
Gaveta,
né?
Entre amigas, entre família.
Por que a gente nunca fez isso?
A gente vai começar a fazer mais.
Já estamos.
É.
Má, conta aí, como é que é o seu Instagram? Como é que é? O que, você fala no A Naturalíssima?
Então, a Naturalíssima hoje ele é uma plataforma de conteúdo sobre slow beauty.
Ai,
que para mim é um dos alicerces do que a gente fala de consumo consciente hoje, porque o consumo de beleza, de autocuidado, higiene pessoal, tem um impacto muito grande, não só numa construção de estética que está completamente errada, equivocada, mas também de impacto ambiental, impacto na nossa saúde, mas também fala de comportamento, autocuidado, enfim, práticas de consumo consciente, um estilo de vida mais holístico que tem muita conexão com o meu próprio estilo de vida. E ele nasceu em 2014, que era uma época que eu estava passando por uma transição. Eu não queria ser só jornalista, então eu estava numa fase de começar a estudar um trilhão de coisas, terapias holísticas, práticas de desenvolvimento sustentável. Fui fazer vários cursos. Então, eu criei, enquanto blog, criei o Instagram para eu poder compartilhar tudo isso que eu estava conhecendo. E a sustentabilidade começou a falar cada vez mais alto. Então, eu me formei professora de yoga, estudei regeneração ambiental, desenvolvimento sustentável, aromaterapia, tudo que eu achava que pudesse conectar nessa história de consumir mais consciente em qualquer lugar, seja aqui no caos de São Paulo, seja no interior, né? Então, basicamente, hoje tem essa parte de conteúdo, mas eu também faço consultoria de desenvolvimento sustentável.
Que legal.
Também atuo um pouco na prática de autocuidado, de rituais de beleza e bem-estar.
Uhum.
Que eu acho que está tudo muito conectado, né?
Super,
muito.
Totalmente. Eu queria saber também de vocês, se vocês vêm de famílias que já têm essa preocupação ou se vocês que deram esse start nesse jeito de pensar, né? De ter mais esse cuidado. Como é que é?
Olha, não venho de família... Se dizer de consumo, minha família nunca incentivou muito consumo. Eu nunca fui daquelas crianças que tinha muito brinquedo e muito shampoo e muito... Então, assim, eu sempre fui uma pessoa consciente da quantidade que eu consumia, mas eu nunca tive uma consciência de que a carne não fazia bem, o consumo da carne, de como comprar roupa. A consciência veio mesmo, primeiro com o Gaveta, que surgiu muito de uma necessidade nossa, minha e da Raquel, minha sócia, enquanto consumidoras, que a gente tinha muita roupa legal parada no armário, mas por um bom tempo eu trocava roupa e comprava na fast fashion. Uhum. Eu não vi uma diferença, eu achava muito legal comprar roupa, mas eu não tinha noção do meu consumo de roupa pelo outro lado. E aí foi quando a gente teve acesso, né, a roupa barateou e a gente comprava muita roupa, todo mundo, né?
Todo
veio uma
mundo.
Coisa de que a roupa ficou barata e tendência e a gente teve acesso.
E ninguém pensou, né, por que que a roupa ficou barata?
Exato.
Tipo, a roupa
que
ficou barata.
Simplesmente ficou. Mas o estilo de vida sustentável, como um todo na minha vida, que não só a moda, veio com o nascimento da minha filha, que foi 1 ano e 7 meses atrás,
uhum.
que eu tava naquela loucura de puerpério,
meu
muito
Deus.
Fragilizada uhum. e tal, e eu comecei a pipocar na minha mente... aquecimento global, quando a minha filha tiver 30 anos, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, ela vai viver num mundo muito mais hostil que o que eu vivo. Então, assim, a geração impactada já está viva, são os nossos filhos.
Uhum.
E aí eu falei, o que que eu posso fazer para impedir que isso aconteça de alguma maneira?
Sim. E você, Má?
Eu partilho muito dessa jornada da Giovana, porque eu venho de uma família de interior, do Rio de Janeiro.
Uhum.
Meus pais são de Minas, vieram da roça, então eles tinham aquela conexão com a natureza. A gente sempre teve horta medicinal, horta de verduras, essa coisa que é um dos alicerces do meu trabalho hoje, que é o do it yourself, na beleza, fazer receita de cabelo, de pele. A maioria eu fazia na infância, mas era muito porque eu achava legal, porque eles tinham uma coisa... de jornada ali, que estava muito próximo daquela cultura de vidinha do interior. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha consciência o quanto que aquilo impactaria positivamente ou não. Então, era tudo muito legal, né? Então, aí eu tive essa passagem da adolescência para a juventude, mudei para São Paulo. E quando eu comecei a retomar essas práticas de sustentabilidade, de autocuidado, eu comecei a lembrar que a maioria eu já fazia quando eu era criança, mas não tinha essa sacada de, nossa, sou sustentável, sou consciente.
Sim, era só como vocês viviam
porque,
lá.
Porque eu acho que é muito cultural, né? Por incrível que pareça, aqui em São Paulo, nesse caos, excesso de poluição sonora, visual, é onde eu encontrei muito mais possibilidades e descobertas do que no interior. Porque quando eu volto para minha cidade lá no interior para visitar a família, eu sou o ET, né? Eu não uso produtos tóxicos na pele, no cabelo, não como carne... Embora a gente já esteja saindo um pouquinho da bolha, como se eu fosse o ET. E eu acho isso muito curioso, porque é no interior que você está lá com uma vida teoricamente mais pacata. Você desacelera, então você pode ficar um pouco mais atenta.
Sim. Então, gente, acho que é engraçado.
Natural, é.
Eu, assim, acho que para todo mundo que está ouvindo, eu acho que a gente podia dar uma luz, assim, dos primeiros passos, né? O que que você, Gi, vendo da moda, como que você acha que a pessoa começa a entender... como você lida com a moda de maneira mais sustentável, assim? Você consegue definir, assim, quais seriam os primeiros passos para você prestar atenção se você está tendo um consumo consciente ou não?
Sim. Primeiro, fuja das tendências, né? Eu acho que a gente se depara com essa palavra o tempo todo, da roupa que a gente tem que ter, do sapato que está na moda, do que não pode faltar no nosso armário. E isso faz com que a gente acredite que a gente precisa ter tudo para pertencer a um grupo, a uma classe social, a um grupo que a gente admira. E não, a moda é muito livre, né? A moda é sua, o seu estilo só você tem, você não precisa copiar ninguém.
A gente vem de uma geração que foi bem bombardeada do tem que ter, né?
Exato, e de um estereótipo, né?
Bem complicado,
cabelo,
adolescência.
De tal jeito, tal. Todo mundo era muito padronizado. E foi muito com a vinda das fast
fashions. Você não tem isso de ver foto de você com a sua turma de amiga e tá todo mundo vestido igual?
Todo mundo igual, com cabelo igual. Né?
Você remete às décadas, às fases da sua vida, porque você fala, nossa, eu usava esse cabelo. Olha, esse cabelo
exatamente.
Daquela época, essa roupa.
Todo mundo com o mesmo tênis, era muito engraçado isso.
E, bom, e outra coisa que eu falo sempre é, gente, sem preconceito com a roupa de segunda mão. Eu amo, eu acho muito mais interessante você comprar uma roupa usada do que comprar uma roupa nova. Uhum. O mundo não precisa de roupas. A gente poderia viver uma vida toda só comprando roupas que já existem.
Sim.
Você consegue expressar muito mais a sua autenticidade a partir de roupas usadas, porque você tem que fazer aquela caça ao brechó, uhum, comprar o que você...
É muito mais divertido,
muito,
né?
Mas é uma roupa que só você vai ter, que é um mérito seu, achar que você pagou infinitamente mais barato por ela, e ela é super sustentável, porque ela já foi produzida, e ela
tem
já tá no mundo.
Tem até aquele meme da internet, né, que fala que antes a gente se exibia falando, ah, eu comprei a marca tal, agora é assim, ah, você gostou da minha blusa? R$10.
Exato.
Né? É o máximo você falar que você comprou R$10.
Ou se não, era da minha amiga, roubei do guarda-roupa da minha avó, né? Então, são peças que têm história. Eu acho que olhar para roupas que têm história e não a roupa nova que eu comprei na loja, não, sabe? Acho que já padronizou, todo mundo já está igual. Essas lojas não estão conseguindo acompanhar as tendências.
Sim.
E tem muitas marcas sustentáveis que se preocupam com os tecidos, com como é feito, por quem faz, com tingimento natural. Existem muitas já no mercado. Eu acho que elas ainda são pequenas, até por serem novas e por terem... Pelo modelo de negócio delas, elas não conseguem produzir muito. Então, eu acho que se a gente for comprar uma roupa nova, cabe a nós apoiarmos essas marcas que estão vindo aí com esse propósito.
Super legal.
É muito de autorresponsabilidade, né? Porque tem,
total,
tem essas várias entradas para você consumir moda sustentável. Então, você pode fazer, apoiar o trabalho de quem faz, uma costureira, ou comprar do brechó, ou da marca, da pequena marca que faz tingimento natural.
Sim.
De acordo com o seu estilo, né? Uhum. O que não dá é mais para a gente fechar os olhos e comprar da fast fashion, que está fazendo uma coisa aparentemente sustentável, consciente, para ter esse status de que, nossa, é upcycling.
Sim.
Nossa, é um algodão orgânico.
Tem muito truque aí, né?
Sim, é muito de se perguntar e, às vezes, sair da zona de conforto, né?
A gente fala muito, eu acho que, hoje em dia, a gente fala mais da moda sustentável do que da beleza. Né? Eu não escuto muito a gente falar sobre o slow beauty. Eu acho que de moda é mais falado, né? Tá mais propagado. E eu escutei esses dias alguma marca que eu sigo no Instagram, não vou lembrar qual que é, uma marca de beleza, que falou num vídeo deles que eles têm algum ingrediente que não mata os tubarões. E aí falou da quantidade de tubarão que era morto por ano, que era um absurdo, não vou lembrar o nome. E a gente nunca ouviu falar que para fazer algum produto de beleza vinha de um animal, sabe? De um tubarão, assim. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu fiquei meio assustada, assim. O que a gente deve olhar e se preocupar na hora de comprar um produto de beleza, por exemplo?
Acho que a primeira questão é ressignificar o que você precisa ou não, que é a história do ser minimalista e
nem
do excesso.
Nem me fala, exatamente.
Porque o que eu mais percebo nessa história de ajudar as pessoas a fazerem a transição de uma rotina de beleza natural para uma consciente, é que não adianta você falar, nossa, quero consumir coisas veganas e sustentáveis e fazer uma troca por outra. Então, eu tenho 10 shampoos e 10 cosméticos, eu vou trocar os 20 por outros 20 de marcas orgânicas. Primeiro que não adianta nada, você vai estar consumindo em excesso.
Exato.
E que não é nada legal. Você vai estar sendo enganado porque não precisa. A outra questão é que você vai estar produzindo um impacto ambiental negativo, sim, porque marcas orgânicas e naturais também têm embalagens.
Sim,
e
vai poluir também.
E gasta água e gasta energia para fazer. Então, tem muito essa questão. Né? Então, acho que o principal é reduzir o consumo. Então, se uma marca é orgânica, natural, e ela quer criar um portfólio imenso e falar que você tem que ter 1000 coisas, já não é tão legal assim. Então, acho que o primeiro passo é fazer aquela listinha, sabe? Será que eu preciso de tudo que eu tenho? O que é mais essencial que me traz um conforto de usar? Porque a gente sabe que a beleza passa por isso também. É uma questão de padrão, né? De autoestima. E o que é essencial? É um shampoo, é um sabonete, coisas básicas. E aí começa-se a fazer uma troca.
Porque a beleza tá virando o que foi a roupa, né? Que as pessoas, elas estão colecionando produtos, né?
Sim.
Tipo, você não tem mais um protetor, né? Você tem, sei lá, 3, 4, protetor com cor, protetor sem cor, aí o BB cream, aí não sei. E aí vira uma coisa infinita, né?
E se você começa a perceber os produtos que nascem das marcas, que já nasceram orgânicas, naturais, veganas, enfim, tudo que é mais consciente, o portfólio delas é todo multifuncional. Então, um sabonete que é natural, ele tem óleos vegetais, essenciais, você pode usar ele no rosto, assim como no corpo.
Sim.
E até usar no cabelo num dia que você esqueceu o shampoo.
Gente, aí é um produto que serve para
O seu batom, ele não vai ter petrolatos e parabenos e chumbo e crueldade animal. Então, você pode usar ele como sombra. Seu filho pode pegar e não vai ter problema. Então, acho que é entender muito que o Slow Built, ele tem um alicerce da crueldade animal, que não dá mais para associar vaidade à crueldade animal, ao impacto ambiental e à questão da saúde e do padrão estético que a gente acaba colaborando, né? Comprando em excesso.
Sim. E tem marcas que se preocupam desde a embalagem, né? Que já tem todo esse pensamento.
Não faz mais que obrigação.
Não faz mais que obrigação, exatamente.
Você sabe que eu recentemente fiz o meu primeiro desodorante.
Uau.
Ai, que era tudo. Muito difícil achar um desodorante que desse certo pra mim.
Amiga, passa
chegava
a receita.
Chegava no fim do dia, eu tava com CC, usava 1000 desodorantes, não, vou passar.
Eu tô usando aí, um desses Naturebas, de uma empresa vegana.
Ai, depois passa a dica.
E super funcionou pra mim.
Então, e aí eu achei essa receita que deu certo pra mim. E é tão bom o dia que eu tenho que fazer o meu próprio desodorante, que só tem óleo de coco.
É meio ritual, né?
É, e eu adoro falar pra todo mundo que o desodorante que eu uso... Fui eu que fiz, né? Tem essa coisa também. Enquanto... E aí, tudo bem, não preciso fazer tudo. Não preciso fazer tudo de uma vez, porque não... né?
Calma, mas vamos passar essa receita. Eu quero aprender.
Vou passar, ó. É óleo de coco... Deixa eu ver se eu lembro. Óleo de coco, água e... Leite magnésia?
Pode ser leite magnésia ou bicarbonato, um ou outro.
Não, leite magnésia, tá. Então. E aí, eu coloco uns olhinhos essenciais. E aí, tem uma misturinha que você vai entendendo... Qual balança melhor com a sua pele? Porque você colocar muito leite magnésia talvez irrita, então você tem que...
Mas aí qual é a consistência?
É um líquidozinho.
É um líquidozinho,
branco,
e aí você
ele
passa.
Ele fica branco. E aí eu faço com sprayzinho.
Ah, com spray, lógico.
Já peguei.
Pra você que mora no Rio é ótimo, né? Porque eu comecei a fazer o óleo de coco, eu fazia desodorante sólido. Então era óleo de coco puro.
Tá.
Os óleos essenciais que são anti ali, bactérias, né? E fungos. E bicarbonato. Então, eu levava para o Rio, lá para visitar minha família. Ele derretia, né? Era horrível de passar.
Ai,
então, é muito legal isso que a Giovana falou, de aí entendendo o que funciona ou não, porque é sobre seguir seu ritmo, né?
Sim.
Tem 5 anos que eu não uso antitranspirante.
Tá.
E 5 anos atrás, não tinham esses que a gente compra, né? De marcas prontas e já passa. Tinha que fazer. Então, acho que eu testei umas 15 receitas. E algumas...
Você tem
eu
mais
receita? Eu passava uma vergonha.
Para a gente dividir para as pessoas?
Tenho, várias.
Vamos dar receita, gente. Ó, lápis na mão, todo mundo parou de lavar a louça agora para anotar.
Ah, é para dar mesmo?
É para dar, lógico. Porque as pessoas ouvem o podcast limpando a casa, lavando louça, entendeu? Então, agora fechou a torneira.
Essa da Giovana é legal colocar num frasquinho de spray, né? Então, eu vou falar a minha aqui num potinho para ficar diferente. Dá para colocar umas 2 colheres de sopa cheias de óleo de coco. Umas 4 ou 5 gotas de óleo essencial de melaleuca. Que ele é tipo canivete suíço da cosmética natural, dá para 1000 coisas.
Que
e
tudo!
Ele faz com que as bactérias não se proliferem na axila, porque a história do suor dar o cheirinho ruim é proliferar bactéria, né? Aí põe umas 3 gotas de óleo essencial de lavanda, que também é cicatrizante, tem essa pegada de evitar.
E lavanda dá uma acalmada, né?
Dá uma acalmada.
Eu punha no travesseiro do Arthur.
Maravilhoso.
E ele dormia, capotava, assim.
É, boa dica.
E aí você pode colocar uma colherzinha de café, tô pensando aqui em medidas que as pessoas
que
têm em casa.
Que todo mundo sabe.
De bicarbonato. A história do bicarbonato é, ele não é alergênico, mas ele pode dar reação. Então põe uma pitadinha... E percebe, vai aumentando. E aí, qual que é a sacada desse desodorante? Porque ele forma um time de ingredientes que vai fazer com que as bactérias não proliferem e vai te permitir transpirar, que é uma função super orgânica, né? Super essencial do nosso corpo, que elimina toxinas. Então,
entendi.
Que é o que o antitranspirante impede, né? E quando você compra um desodorante, que eu falo que é sempre um dos primeiros produtos legais de você fazer a transição para beleza sustentável, porque você quebra uma questão de construção de padrão social, que é não posso suar, preciso ficar sequinho o tempo inteiro com antitranspirante.
É uma noia, né?
Uma super noia, acho que é a pior de todas.
A gente tem que quebrar essa noia, né? Porque a gente já tá quebrando a noia do pelo, né? A gente deixa a gente ficar com pelo, pelo amor de Deus, com essa cobrança.
É a mesma questão.
Não é?
É suar, né?
Gente chata.
Total,
chega, acabou, a gente tem que suar.
Disso.
Que coisa louca.
E tudo bem mostrar que tá suando e tudo bem suar pela saúde.
Gente, se tá calor, todo mundo vai suar,
normal,
né? Você tem que ficar tapando. É muito louco pensar, né? Como a gente é maluco. A gente
total
é maluco há muito tempo. E só agora a gente tá parando de ser maluco, será? Né? Parar de tapar o suor.
É. Que bom, né?
Né?
Por isso que eu acho que é muito revolucionário, assim, você insistir em ficar usando desodorante natural, mesmo que às vezes você tenha que reaplicar, porque é óbvio, se ele não é cheio de tóxicos, ele não vai durar 24 horas. É. E tudo bem, você reaplica.
Sim.
Mas é muito uma coisa
porque
de firmeza.
Porque você reaplica um protetor solar, né? Não vai reaplicar o desodorante? Não tem
e
problema.
O desodorante foi o que mais me chamou atenção pela questão do alumínio, né? A maioria dos desodorantes
então,
tem
isso
o alumínio.
Que eu quero entrar. O quanto a gente se envenena, vamos dizer assim, sem saber? Porque tem muito produto que não é legal e a gente, tipo, esmalte, não tem babado?
Sim,
que
tem,
é meio...
muito. Tudo. Esmalte tem muita toxina. E aí as unhas absorvem, elas como elas são porosas, elas absorvem 7 vezes mais que a nossa pele.
Mentira.
Por exemplo, eu não faço mais unha.
Eu faço, assim, casamento. Eu tenho casamento, eu ponho.
Eu não faço nem pra casamento.
Ah, eu não vou
até
parar.
Até porque eu também cansei essa coisa de ter que ir no salão.
Não,
e eu não sei fazer a minha.
E assim, você pode fazer
minutos...
e não pintar.
Exato.
Né?
40 minutos que eu ficava no salão pensando assim, por que que eu tô aqui? Eu poderia estar usando esse meu tempo com tanta outra coisa.
Aquele barulho, aquele
cheiro
de escova.
É verdade.
De química e de tingimento de cabelo. Enfim. E aí, e o alumínio... Né? É a questão do... Ele entra o aerosol, quando a gente espreia ele na pele, ele entra... As partículas são tão pequenininhas que ele entra na nossa pele e ele fica aqui nas nossas glândulas mamárias.
Que é um perigo.
Que pode causar o câncer de mama.
Meu Deus.
Isso é só uma das coisas, né?
Sim. E normalmente, desodorantes que são da indústria convencional, além de ter alumínio, eles também vão ter parabenos, outros conservantes... que são tóxicos, vão ter perfume, a fragrância sintética, ela também pode causar alguns problemas.
Sabia
então,
que o desodorante com perfume, ele sempre me deu alergia? Eu sempre tive que usar tudo sem cheiro. Aliás, eu não consigo usar perfume. Eu só consigo usar esses de bebê, lavanda e tal, porque sempre me deu muita reação mesmo. Aí você vê, né? Se é uma coisa que você passa, tá te dando bolinha...
Total.
Não tá legal, né?
Batom, por exemplo, né? Tem associação do chumbo. Que fala-se hoje que ele tem uma absorção pequena, mas se a gente pensar a longo prazo, as pesquisas todas já estão apontando ali algumas associações com dermatites, com disruptores endócrinos, né, que mexem com todo o organismo. E aí, pensa uma mulher que gosta de se maquiar, que trabalha e precisa estar sempre arrumada, ela se maquia todos os dias. Então, quanto de batom ela come, que, né, tá na boca por dia? E aí tem aquela coisa, ah, você quer um pouquinho de veneno todos os dias? Eu não quero.
Não.
Então... É repensar essa coisa do volume de produtos que você põe na sua pele, né?
Sim.
Eu sigo muito a linha da Ayurveda, que é um sistema super antigo de medicina indiana, que fala muito essa questão de colocar na pele o que você comeria. Claro que não é ao pé da letra, né? A gente não
vai
ficar usando do it
yourself. Mas faz sentido, né?
Mas faz o sentido de ser tóxico.
Cara, a sua pele entra,
se não é bom,
né,
pra comer, não deve ser bom pra passar na pele.
Esses dias uma médica veio me questionar de umas pesquisas que eu divulguei associando os parabenos, que são um grupo de conservantes sintéticos e super ruins, que tem praticamente todos os cosméticos, na associação dele no câncer, de desregular as glândulas endócrinas, enfim, isso tudo. E as pesquisas apontam que é um componente ruim e pronto.
Vocês não têm medo quando falam assim, faz mal, mas faz um pouco. Porque se a gente lembrar no passado, assim, que tem vários filmes e documentários que retratam a história do cigarro. Né? Então, para mim, parece que é mais ou menos parecido, né? Que todo mundo fala, o cigarro não fazia mal. Imagina, tinha publicidade com um médico falando na TV para as pessoas, não, se você fumar só 2 por dia, tá de boa, tá legal e tal. E hoje em dia é proibido publicidade de cigarro. Então, eu não sei se é uma tendência de acontecer com
tanto que
a beleza
países,
também, né?
Alguns países já proíbem. Parabéns, por exemplo, se eu não me engano, Estados Unidos e Europa.
E a gente aí pondo o agrotóxico, né, gente?
Ah,
que legal.
Aí, gente,
que
se tudo. For pra entrar nesse... E a água que a gente toma do Rio de Janeiro e São Paulo, que tem 27 agrotóxicos.
Mentira.
A água do filtro. E nem o filtro de barro.
De barro.
Tudo, nenhum pega o agrotóxico. A gente tá bebendo uma água com 27 agrotóxicos.
Ai, meu
Até na
Deus.
Água, já chegou na água que a gente bebe.
Por que as pessoas não estão gritando, gente do céu?
E a gente ainda tem que ouvir que não pode fazer drama, não pode alarmar.
Não, eu tive um tweet que viralizou, que foi um problema da minha vida. Que eu não falei nada do governo, nada. Só falei assim, todo mundo assustado com aquela série de Chernobyl. Sem saber que daqui a 50 anos vai todo mundo assistir a série Agrotóxico falando, mano, olha o que eles comiam no Brasil. Foi só isso, um tweetzinho, piada, inocência. Gente, me chamaram de burra, vai estudar, não faz mal. Foi terrível, terrível. As pessoas realmente defendem o que está acontecendo.
Total, até porque essas pessoas que defendem acreditam que aquecimento global é uma teoria de conspiração.
Socorro. Veio no... Dois podcasts atrás veio um cientista aqui e foi babado, porque ele falou exatamente isso. Ele fala, cara, não tem discussão quanto a isso. Uhum. Tipo, pra gente é muito claro, tá muito... Está acontecendo. Enfim, o que vocês acham que as grandes marcas já estão fazendo para mudar em relação a esse movimento? Você acha que já está acontecendo? Ou tem muito truque ainda aí? O que vocês estão notando?
Olha, grandes marcas, elas vivem, a gente vive dentro de um capitalismo, não adianta a gente fugir disso, e elas querem lucro.
Uhum.
E eu acho que chegou num momento onde algumas realmente estão tentando se adaptar, e a mudança não vai acontecer da noite para o dia, então é uma troca de todas as embalagens da indústria para serem reciclados e recicláveis. É algo que leva um tempo, mas eu já vejo algumas, mas a grande maioria não está nem aí. Uhum. E nem comentando só, porque tem umas até que ainda tem o greenwashing, né? Que a gente fala que, sustentável. Tem umas que não estão nem sabendo, isso nem chegou ainda. E a área de sustentabilidade é aquela área esquecida dentro da empresa que ninguém quer falar.
Uhum.
Mas, por outro lado, eu acho que quem está fazendo essa mudança, e se a mudança está realmente acontecendo dentro da indústria, eu acho que chegou um ponto onde, pela primeira vez, nós, consumidores, a gente está no topo.
Uhum.
Né? É a nossa pressão, são as redes sociais, é a gente falando mal, que está fazendo com que essa indústria mude. Por bem ou por mal, mas está mudando.
É um lado legal da internet, né? Porque acontece um negócio, a coisa espalha.
Espalha, né? E ninguém quer, né? Queima mesmo o filme.
Queima
a gente
o
tem
filme.
Várias histórias de marcas que acabam, né?
Miou o negócio.
E eu acho que é isso. Eu acho que cabe a nós pressionarmos, ficarmos de olho. Mas eu acredito muito que, assim, quando a gente fala de mudança, é isso. É até 2050. O aquecimento global é até 2030. Né? Mudança não dá para a gente falar. Eu acredito muito numa outra forma de governo, de sistema, que não seja capitalismo. Uhum. Eu não sei o que vai ser aí. Estamos aí para ver o que vai acontecer. Mas hoje a gente vive num capitalismo.
Sim.
Então, como adaptar esse capitalismo para que a gente consiga, para que ele seja um pouco mais humano? Né?
Porque então, em outros lugares do mundo já tem uma eu vi uma viagem sua. Onde você estava que tinha aquele lugar de pegar brinquedo para as crianças? Porque, assim, a gente que tem filho, é uma loucura esse lance de brinquedo, né? Porque é plástico, dentro do plástico, em cima do plástico, com plástico, né?
Na Dinamarca. E lá eles têm uma promessa de, eu acho que até 2030, o país todo vai ser, toda a comida do país vai ser orgânica.
Que tudo.
Então, assim, e hoje você já chega em qualquer lugar que você chega lá, ele tem, né, que eles falam o orgânico dele, é o ecológico. Tudo é isso. Todinho que você toma, não todinho.
Não, pode falar marca, que não tem problema. Não, a gente pode falar C&A, qualquer marca.
O mais natural, né, dele, do, já é ecológico, tudo é orgânico. É uma meta de que é isso. Eles querem continuar na competitividade do mercado, então eles vão ter que se adequar. E óbvio que tem um governo ali por cima pressionando essa indústria, né?
Uhum.
A indústria também... A gente conta com a indústria numa realidade que a gente vive hoje, brasileira, a gente conta com a indústria para pressionar o governo para uma mudança, mas essa mudança deveria vir do governo, né? Deveria vir de cima para baixo.
Bem esquisito. E na beleza, você nota isso também?
Noto isso sim. Acho que o mercado de beleza, ele é o principal alvo de greenwashing hoje, como a Giovana citou. Para quem não sabe, greenwashing, ele é... Dá para traduzir como marketing verde, pintura verde, que são grandes marcas da indústria que percebem que tem aí uma grande fatia de mercado que está mais crítica, que está mais responsável, que quer consumir coisas conscientes, e ela fala, bom, preciso lucrar com essas pessoas, mas elas não querem mudar de verdade.
Uhum.
Então, elas começam a criar campanhas e produtos que só parecem sustentáveis. Então, vou dar um exemplo. O rótulo verdinho, cheio de folhinha. Tá lá escrito essência de lavanda, que todo mundo vai remeter a alguma coisa natural, mas a verdade é só essência, não é óleo essencial.
Entendi. Formas, tem umas palavras-chave.
Principalmente formas veganas, mas que não são naturais.
Pera. Sim. Agora a minha cabeça bugou. Me explica isso aí. Vegana que não é natural.
Existem formas que não têm matéria-prima de origem animal, nem são testadas em animais. Perfeito, ótimo, não fazem mais que obrigação. Mas tem, às vezes, ativos e ingredientes que são tóxicos para a saúde e para o meio ambiente.
Então, não quer dizer que eu estou comprando uma marca vegana, que eu estou comprando tudo limpo, beleza.
E aí tem muita marca que quer vender isso como o natural sustentável.
Ixi,
no
menina.
Meu caminho pessoal de comprar, para mim... Não adianta ser vegano livre de crueldade. Precisa ser vegano livre de crueldade e livre dos tóxicos para a minha saúde e para o meio ambiente.
Tá.
Então, as marcas, elas deixam tudo muito nebuloso para que a gente compre achando que está fazendo uma compra sustentável.
Ai, gente,
que ódio! E qual
que
é a sacada, a solução no meio de tudo? É se informar.
Lógico.
É só a informação que vai salvar nesse sentido.
Tem X,
né?
Componentes, ingredientes que eu bato o olho no rótulo para não comprar?
Tem. Eu faço uma série no Instagram que chama hashtag Lista Tóxica da Beleza.
Tudo.
Faço em parceria com uma dermatologista que segue essa linha natural. E de tempos em tempos a gente pega um item, tipo parabenos, petrolatos, DTA, vários deles, e a gente faz um raio-x, cruzando várias pesquisas, porque pesquisas mostram caminhos diferentes, né? E a gente fala onde está aquele ativo, como ele aparece no rótulo, porque às vezes um nome de um ativo, ingrediente, ele vai aparecer no rótulo de diferentes fórmulas. Então, não adianta você decorar um. Por isso que é importante a questão da informação e se informar de estudar mesmo, para quando você pegar um rótulo,
sim,
você entender que aquilo é ou não tão sustentável, ou é só vegano, ou é natural, e aí você faz a sua escolha consciente.
Entendi.
Né? Não tem uma regra certa, tipo, eu vou falar que você tem que consumir orgânico.
Tá.
A escolha é sua.
É porque a gente já faz isso com alimento, né? A gente já pega, sim, o alimento e já olha o que tem para ver se vai fazer bem ou não, mas a gente, não sei.
Isso precisa acontecer com tudo, né? Com a beleza, no rótulo, com a moda, na etiqueta.
Na etiqueta tem informações importantes, assim, sim, que você saca...
Tem a, toda a peça tem a etiqueta de composição do produto, que é aquela que fica pinicando a gente, sabe? Que
e às vezes elas são
corta.
Enormes, né? Tipo, a história do era uma vez uma roupa.
Exato.
Né?
E ali ela tem a composição daquele tecido. Então, você sabe se ele é 100% de fibra natural ou se ele é misturado com plástico, que é o poliéster. Ou se... E também tem as indicações de como lavar, que é também muito,
sim,
legal ler, porque faz com que a sua peça dure mais. E de onde vem, né? Porque,
entendi,
esses países asiáticos, infelizmente, a gente sabe que lá tem uma legislação muito frouxa, trabalhista.
E porque tudo
é
que você pega...
É bem capaz que seja trabalho escravo. É.
Tava made in China ali, né?
É,
a maioria das coisas.
Taiwan, né?
É
Bangladesh. E ali você já tem muitas informações.
E aí as pessoas querem ficar problematizando, né, a energia da roupa, do brechó.
Ai,
imagina
pelo
a
amor
energia
de
da
Deus.
Roupa de trabalho escravo.
De uma mulher,
gente,
mãe, que está deixando seus filhos em
obrigada.
Casa e está trabalhando 20 horas seguidas.
Melhor comentário, obrigada. Porque as pessoas ficam, ai, eu não sei de quem que era essa roupa e não sei... Gente do céu, lavou, tá novo, enxugou, tá zero.
Água, exato, é elemento protetor. Lavou, intencionou uma coisa boa, já saiu a nhaca.
Né?
É. Pode usar.
Sei lá, você tá na noia, põe pra secar com um cristal em cima.
Exato, joga um salzinho grosso ali na máquina,
se
tá
liberta.
Tudo certo.
Gente, tão divertido no brechó, eu amo no brechó, acho tudo. Vamos falar de uma coisa que eu tô muito afim de falar. A gente já tava fofocando antes de gravar, então eu quero o mesmo entusiasmo, aquela, não é bem louca, a mesma emoção. Chega muita coisa aqui em casa, né? Que a gente dá o nome de recebidos.
Sim.
Tem marca que eu vejo que pensa assim, né? Vamos mandar um negócio na casa dessa menina? Mas vou mandar numa eco bag, né? Que ela vai usar depois e tal. E tem marca que chegou hoje, que eu te mostrei aqui. Uma caixa gigantesca de papelão imensa. Toda colorida, toda negociada. Com um mini presentinho no centro, assim. A caixa tem... 17 palmos por 17 palmos e a embalagem tem dois dedos, o produto tem dois dedos. O que tem na cabeça desse ser humano, Giovana?
Olha, eu não sei, mas eu também tenho ódio dessas marcas. A vontade que eu tinha era de ficar mostrando tudo, sabe? Os recusados do mês
não
no Instagram.
Não dá vontade de fazer os recebidos errado?
Exato. Uma vez também eu recebi de um shopping. Ai, agora o shopping está com uma área sustentável, falando só da sustentabilidade do shopping.
Ah.
Mas aí vinha um sabonete embalado no plástico, um não sei o que embalado no plástico. Gente, como é que vocês estão tudo perdido? Outra vez falei, ai, vai lançar uma máquina de lavar muito sustentável e você vai ter que fazer um recebidos, onde você abre uma caixa, vai ter uma caixa menor ainda, vai ter uma caixa menor. Eu falei assim, peraí.
Meu Deus
do
céu.
Sério? Vocês estão tão perdidos? Assim no que vocês estão querendo fazer. Ninguém está entendendo, né, como comunicar essa sustentabilidade.
Eu não sei se a culpa é da agência, do cliente, se é todo mundo junto. Porque às vezes a agência pode ser mais moderna, né? E pensa num negócio, aí chega um cliente mais careta e fala, ah, não, né? A gente sempre mandou em caixa, em volta de plástico, dentro do isopor, né? Às vezes é nesse negócio.
Mas Sabe o que eu acho que falta nesse caso? É aquele senso de que todo mundo é um pouco ativista. Então, se a agência é moderna e o cliente ele é mais careta, está insistindo num tipo de ação que ela não concorda, é bater o pé. Então, eu sinto que falta um senso de entender genuinamente o porquê de consumir sustentável. Sabe?
E a gente não postar também.
Sim, não.
Né? Receber um negócio meio absurdo, não posta.
Não.
E eu já cheguei a não postar várias coisas e a assessoria me escreveu: você chegou a receber?
É, total. Nananã.
E aí eu falo. Você tem, né, acho que se você faz isso, e daí esses dias eu falei, a menina falou, você recebeu o nosso negócio? Eu falei, olha, recebi, mas assim assado, expliquei porque que eu não postei, daí ela falou, ah, mas é que o cliente quis muito fazer assim. Eu falei, então você printa essa conversa e mostra essa mensagem para ele.
Isso é muito mais interessante e importante do que ficar naquela coisa de causando, né, olha só o que essa marca fez... brigando, usando...
É, né? Porque você está falando sozinho na sua rede. Eu acho que se você consegue passar uma mensagem para a agência, né, para a assessoria, talvez chegue melhor, né, no cliente.
Eu recebo poucas coisas super erradas assim, porque eu sempre recebi coisas mais orgânicas, naturais, que sempre foi o meu
nicho. É, o seu perfil já ajuda isso. Mas... eu recebo... Amiga, o que chega de absurdo aqui, você tem que ficar uma semana aqui em casa pra
você
ver.
Não, mas eu também recebo absurdo, porque às vezes essas marcas, elas querem agradar, né? Como você falou, mandar ecobag, mas às vezes eu não preciso de mais uma ecobag.
Exato, eu não quero mais nada.
Não preciso de mais um sabonete. É. Então, acho que é um trabalho também deles serem bem orientados e... olha,
perguntar
sim,
antes.
Sim, perguntar.
É,
tem interessante
né?
pra você.
Exato, tem. Você quer? Como é a marca?
É.
Senão, eu não quero.
Mas eu acho que o mailing dá uma espalhada, né? Vai o seu endereço pro Brasil todo, né? Acho que o Brasil todo sabe onde eu moro. Daqui a pouco as pessoas estão vindo aqui tomar um café. E elas não têm esse cuidado, né? De
não.
Tipo, ah, eu quero, sei lá, te mandar um sapato. Aí você fala, gata, não...
É.
Né?
E a moda se espalha dos brindes sustentáveis. Então, assim, eu já recebi vários canudos, sendo que, mesmo sustentável, eu não gosto de usar canudo, eu não quero apresentar canudo pra minha filha. É uma coisa totalmente inútil pra gente.
Sério.
Tudo que você bebe com canudo, você pode beber sem canudo.
Eu já recebi.
Quero mais canudo de vidro, canudo sustentável, não quero.
Recebi 17 canudos.
Não, outra que eu não quero é. Agora tá na moda de mandarem uma ampolinha pra saber o tempo.
Eu já recebi umas
banho.
Três. E é um plasticão.
Exato, peraí, você tá querendo economizar água, você tá produzindo esse plástico pra eu colocar no meu banheiro, pra eu saber... Eu, sabe?
Não faz sentido, não faz sentido.
Enfim, eles precisam ser melhores orientados.
É, tá babado.
Estamos aí pra isso.
É.
Estamos fazendo esse podcast pra isso. Manda jobs. Vocês fazem trabalho de consultoria pra marcas, assim, se eles precisarem? Só pra gente dar um toque aqui, vai que tem gente ouvindo, né?
Sim.
Faço, claro. É isso. Eu sei que existe muita coisa errada dentro das empresas, mas se a empresa está a fim de me escutar e eu puder fazer alguma diferença ali dentro, estou aberta. Ah, e claro, né, vivemos no capitalismo, precisamos de jobs e a gente está fazendo jobs aí para o bem do mundo. Então,
sim.
Muito mara, muito legal.
É usar esse ativismo, a causa dentro dos nossos trabalhos, né?
Uhum. Como vocês acham que as pessoas que estão ouvindo a gente podem ajudar nessa mudança? Além de fazer já, né, começar um passo a passo, ah, vou olhar a etiqueta, né, não vou comprar tanto e tal, como é que elas espalham essa mensagem? Vocês têm alguma ideia de como que isso pode viralizar mais?
Olha, sim, tenho várias ideias. Primeira delas, eu acho que seria você pensar na hora de votar ali, na sua votação,
obrigada,
em políticos,
amiga,
que se preocupam com o meio ambiente. Eu acho que isso é, né, independente de partido, direção política, eu acho que tem que ter ali uma preocupação, porque a gente está num limite, num colapso vindo. Segundo, eu acho que você se vê como comunicador dessa mensagem. Eu acho que todo mundo hoje, as redes sociais, né, todo mundo tem sua rede de contato,
sim,
todo mundo influencia alguém, seja sua família, seja... Então, se você pode ser a grande influência dentro da sua casa, em fazer com que sua casa, sua família consuma de uma maneira mais consciente, faça o seu papel. Se você vê uma amiga comprando na fast fashion e achando massa, vai lá e, sabe, ser a eco-chata,
sim,
que você não tá sendo chata, você só tá fazendo seu papel de ativista.
Eu acho
no
que
mundo.
Mudou, né, agora. A gente falava antes eco-chata, eu acho que agora o eco tá legal, né? Eu acho que tá na moda. São as eco-legais.
Exato, eu também acho.
Não é
isso, vou começar a me chamar de eco-legal.
Vamos ser só eco-legal agora.
Gostei.
Eu acho que isso é tudo.
Uhum.
Né? Massa, tem algum
olha,
puxão de orelha, um
pra...
se situa?
Ai, tem muito puxão de orelha.
Pode dar, que é pra
eu
dar
acho
bronca.
Que, no sentido do puxão de orelha, o primeiro deles, pra quem quer fazer essa transição, se tornar um consumidor mais sustentável, é sair da zona de conforto. Porque senão você sempre vai ter argumentos para continuar usando produtos que são ruins ali para o meio ambiente.
Uhum.
Você sempre vai continuar comprando fast fashion. seja aquela história do equilíbrio, eu posso usar uma maquiagem cheia de tóxicos e embalagem de plástico um pouquinho. Eu posso comprar de vez em quando uma roupa naquela loja que tem trabalho escravo, porque eu compro pouco. E às vezes eu mando fazer na costureira. Sempre vai ter um argumento ali embalado no equilíbrio.
Para você, não se ver assim também, então, como assim, estou prejudicando.
O processo da transição nem sempre ele vai ser lindo, maravilhoso, sustentável. Ele vai ter um processo de muito autoconhecimento, sacrifício, usar o desodorante, ter que repassar e testar outras coisas, mudar a marca.
Envolve
Mas
esforço,
é um propósito, envolve um esforço.
Gente, não vale a pena o planeta Terra.
E aí entra uma outra questão, que é ressignificar o que é a natureza. Porque todo mundo quer ser sustentável. Os mares, o solo, a árvore. Uhum. Mas é uma coisa que parece viagem, mas é muito pensar assim, do coração. O que é a natureza? Eu sou a natureza. É tudo, né?
Eu amei essa viagem.
Então, é algo que às vezes parece muito místico pensar. Eu gosto muito da linha de ecoespiritualidade, que eu trato a natureza como sagrada.
Eu nunca ouvi falar.
É o que mais me move hoje a ser uma pessoa sustentável, entender que a sacralidade de tudo, da Pachamama,
você
o que me move.
Você é tudo, menina.
Amei.
Tô apaixonada.
Eu falo, parece viagem, porque as pessoas acham.
Não é.
Mas é o que às vezes te faz passar por esses sacrifícios, esses esforços todos para fazer uma diferença no mundo. E deixar um pouco o ego de lado, que às vezes o que você está fazendo hoje vai reverberar de bem daqui a 30 anos, 100 anos, e às vezes eu nem vou estar aqui. Mas dá tempo.
E, gente, e você fazer o bem e saber que você está fazendo bem, não é uma paz de espírito imensa?
É karma.
Não é? Karma,
exato.
Gente.
Esse é um ponto também. A partir do momento, por mais que exija esses esforços que a Má falou, de você... Mas faz bem, né?
Faz bem.
Na hora que você descobre o desodorante que dá certo pra você, é uma sensação tão boa.
Não é tipo quando você come saudável?
Exato.
Ou quando você pratica um exercício que você volta feliz? Se você pode ter isso com tudo, por que você não faz?
Exatamente.
É uma autoestima, assim, sabe essa vibe do a gente tá na hora do ser e não do ter? Dá uma autoestima de...
Tipo, você não precisa de nada. Você olha pro lixo da sua casa, tá direitinho, tá diminuindo.
Esse negócio do lixo me dá nervoso.
É muito.
Esse lance do recebido, ele tá me angustiando, porque chega a coisa todo dia e quando eu olho o lugar onde eu punha o lixo, onde eu ponho o lixo, parece que a cada dia tem mais caixa, mais embalagem. E eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
Exato.
Me deixa muito nervosa.
Porque não depende, não é nem um lixo seu, né?
Não, eu não
você
fiz
não queria
isso.
Nem tava...
Não é? Para de jogar isso nas minhas costas.
É.
Não é?
É um lixo fútil, desnecessário,
né? Totalmente desnecessário. Gente, eu tô apaixonada por vocês duas. Eu acho que nasceu uma amizade, né?
Eu tenho certeza.
Vocês tinham que se conhecer.
Uhum.
Eu já conheci a Gi. Não conhecia a Marcela, eu adoro quando vem gente aqui que eu não conhecia, porque agora eu já levo pra vida, eu tô fazendo muitas novas amizades nesse podcast. Eu nunca achei que eu ia fazer tanto amigo perto dos 40, porque eu era aquela de 30 que falava assim, já tenho meus amigos, sabe? E agora eu só tô descobrindo gente muito legal e coitado dos meus amigos velhos que não tem mais tempo pra eles. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi um papo maravilhoso. Eu acho que a gente plantou sementinha na cabeça das pessoas, para todo mundo pensar melhor na forma de consumir. E eu queria que vocês deixassem os serviços, né? Os arrobas para quem quiser seguir, o site, projetos. Agora é hora de vender o peixe.
Adoro. Bom, vocês me acham em todas as redes sociais como Giovana, com dois N's, Nader. E estou estreando um programa na GNT sobre moda sustentável. Vai
Eba.
Ser todo junto com a Ana Paula Xongani, Marininha Franco e André Carvalhal. A gente vai estar todo sábado às 19h30 no GNT, Se Essa Roupa Fosse Minha, falando de moda consciente aí para as telinhas do Brasil.
Cara, isso é muito legal, né? Porque falar isso na TV é outro alcance.
E é sobre brechó. A gente vai falar, então a gente vai tirar esse preconceito que o pessoal tem com brechó, a gente vai mostrar.
Eu fico muito feliz quando as coisas vão pra TV, porque às vezes a gente fica só na nossa bolha do mundinho da internet, né? E quando um projeto desse legal vai pra TV, dá um calorzinho no coração, né?
Exato.
Má, conta aí.
Bom, eu tô na internet no anaturalíssima.com.br. Eu
gente,
acredito
segue.
Em site, em blog, acredito no textão ainda. Então, pra quem tem um tempo a mais de ler fora do Instagram, ler um texto um pouco maior... Essas informações sobre beleza natural, estilo de vida consciente, holístico, enfim, tudo isso que eu acredito. E no Instagram, @anaturalíssima.
Uhum.
E basicamente isso. Tem YouTube também com alguns vídeos.
Tá.
E eu costumo dar algumas oficinas e vivências que unem bem-estar, rituais de beleza.
Ai, posso ir?
Também quero.
Você me chama. Vamos fazer arrumar. Um grupo nosso?
Vamos.
Podemos. Ai, que tudo. Já tô animada.
Porque eu acredito muito nessa história do fazer. Às vezes, você aprender a fazer seus cosméticos, você não vai deixar de comprar. Mas você vai ter uma liberdade de consumo que dá aquela autoestima do... Nossa, hoje eu vou fazer o meu hidratante corporal. Mês que vem eu compro,
gente,
sabe?
Eu vou me achar tão bruxinha do bem.
É isso.
Fazendo isso.
É despertar e rebalista que toda mulher tem dentro
Nossa,
de si. Toda pessoa.
Muito legal.
Não toda mulher.
É, porque é uma coisa que a gente sempre teve,
sim,
né? Se pensar, né, no passado. E parece que a gente matou isso. Mas ele ainda tá dentro da gente,
tá,
né? Então a gente tem que reacender esse lado.
E traz muita liberdade, essa história de eu sei fazer, eu faço quando eu quero, quando eu posso. E ainda exerce um pouco novas habilidades.
Sim, total. Ai, tô apaixonada, gente, aqui. Vamos continuar essa discussão nas redes sociais. Quando eu postar a foto desse episódio, eu quero todo mundo fazendo um comentário bem lindo, falando sobre sustentabilidade, falando o que achou. É, se você tem ansiedade também do lixo que você produz, vamos continuar esse assunto. Eu acho que tudo que a gente trata aqui, a gente tem que levar para falar com os amigos, para falar na hora do jantar, na família. Então, vamos fazer esse trabalho. Quero agradecer também o Enjoei, patrocinador deste episódio, deste podcast, sempre nos temas mais importantes. Eu acho que o Enjoei tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? Então, se você quer comprar alguma coisa, faça uma compra esperta. Compre de segunda mão. Dá uma olhada lá, baixa o aplicativo do Enjoei, dá uma olhada se tem alguma coisa que você quer pra comprar ali, que eu acho que é uma compra mais inteligente, né? Tem muito a ver com o que a gente já conversou aqui. Então é isso, muito obrigada. Eu amei receber vocês duas e essa amizade agora é pra sempre. E a gente vai marcar de fazer o ritual, tá, Marcela?
Boa. Pra selar essa amizade.
Pra selar essa amizade. Vai ser o nosso. Não tinha pacto de sangue?
Não,
nosso
é?
Vai ser o pacto do cosmético livre de tóxicos e bababá. Tá? Esse é o nosso pacto. Faça o pacto com as suas amigas assim também. Todo mundo combina a noite do desodorante.
Trocando roupas.
Olha que chique, porque a gente é as ecolegais, tá?
Total.
Hashtag ecolegais. Amei, obrigada, gente. Beijo.
Beijo, obrigada a você.
Uhul.
Beijo.
Começa agora mais um quadro onde eu dou aquela bronca, aquele puxão de orelha, onde eu solto meus pipocos, quando eu jogo a real, né? Vamos lá, tô aqui com o e-mail da Júlia. Ela diz: não trabalho, sou bancada pelo meu pai, não paro de gastar dinheiro com coisa inútil, gasto e logo em seguida me arrependo, é nóia minha, eu tô me infantilizando. Júlia, olha só, você já tá com a resposta, né? Agora, eu acho bem engraçado, que sou eu que tenho que te dar uma bronca e não seu pai, né? Seu pai tá fazendo o quê? Trabalhando, pra você gastar todo o dinheiro dele. Ah, sabe, faz favor, tô resfriado, olha a minha voz, sabe? Tem que ficar dando bronca, menina mimada, que fica torrando dinheiro. Vai fazer alguma coisa da sua vida, Júlia. Vai fazer alguma coisa da sua vida, Júlia, pelo amor de Cristo. Agora tô aqui com o e-mail do Wendell. I like your name, Wendell. Eu meio que parei. Parei de me cuidar, parei de procurar emprego. Me dá uma corda pra vida, Ká. Beijos, adoro-te. Não vem puxar meu saco, não, porque você tá aqui pra levar bronca, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, primeiro passo, querido, é levantar e tomar um banho. Porque a água, agora é uma dica de mãe. Agora você me respeita, você presta atenção. A água, ela limpa tudo, não é só a sujeira do corpo. Ela vai tirar esse seu baixo astral, entendeu? Você vai ligar, eu tenho 1 milhão de playlists. Você acha que eu sou tonta, que eu faço playlist a troco de nada? Eu faço playlist pra você ouvir, tá? Então você liga uma playlist lá, tem a faxina chique pra você dar uma dançada e passar um pano nesse quarto que deve estar uma imundice, né? E quando você organizou seu quarto, organizou sua cara, organizou as coisas, aí você vai ver que a vontade aparece, tá? Eu espero um novo e-mail com coisas bem diferentes disso aqui que eu li, ok? Thank you, Wendell. Ai, ai, mais um e-mail. Maria Cláudia. Cadê minha libido? Só pensa em filhos e boleto. Amiga, não vou nem te dar bronca. Você não merece. Porque nisso eu não tenho moral. Eu dou bronca quando tenho moral. Nessa eu não tenho moral. Entendeu? Então, vamos tocar aqui. Peraí, vou até bater aqui, ó. Ouviu? Toca aqui. Que a gente tá na mesma, é isso. Entendeu? Não tenho moral, não. segue sua vida. Vamos ver, de repente, uma questão astrológica e dar uma melhorada pra gente, tá? É nóis, obrigada. Semana que vem tem mais bronca, que eu não aguento palhaçada, hein? Sem palhaçada na minha frente. Beijo, tchau, tchau.